Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Como vai você aí sintonizado na nossa programação? E o programa de hoje vai ajudar os produtores a superar um problemão trazido pela seca dos últimos anos.
São as perdas dos plantios de palma nas suas propriedades.
Por isso, nós vamos falar de uma técnica para a produção mais rápida de mudas de palma a partir de pequenos pedaços cortados das palmas, também conhecidas como raquetes da planta.
Com essas raquetes, os pequenos, os médios ou os grandes criadores podem recompor os palmais perdidos com técnicas bem simples e baratas.
E bote perda nisso. São milhares e milhares de hectares de palmais perdidos nos últimos anos.
Um prejuízo enorme.
Primeiro foi o ataque da praga, a cochonilha do carmim, que começou pelo estado de Pernambuco e foi se espalhando pelos estados do Nordeste.
Para piorar essa situação, que já era séria, veio a seca e as perdas dos plantios se acentuaram ainda mais.
E como você bem sabe, ouvinte, a palma é uma cultura importante para a pecuária das áreas dependentes de chuva, como o semiárido.
E a palma tem pelo menos duas características que são marcantes.
Tem elevada resistência à irregularidade das chuvas.
E também é uma planta bem adaptada ao clima quente e seco da região.
E é uma forrageira encontrada com frequência nas propriedades.
Melhor dizendo, era encontrada. Infelizmente é isso, né, ouvinte?
A praga da cochonilha e a seca acabaram com grande parte do cultivo da palma por tudo que é canto da região Nordeste.
Mas a Embrapa Semiárido tem acompanhado de perto esses problemas e estuda técnicas que apoiam os produtores a recompor seus plantios.
Então você pode conhecer o que a Embrapa tem a dizer sobre isso. O jornalista Marcelino Ribeiro conversou com o pesquisador Carlos Gava. Ouça agora.
Um dedo de prosa.
Gava, é verdade que houve perdas até mesmo na produção da palma forrageira nesses últimos anos?
É verdade, sim. Há algum tempo atrás, a cochonilha do carmim causava muitos danos. Nesses últimos anos de seca, muitos palmais foram erradicados, porque quando colhidos, não houve chuva suficiente para que eles se recuperassem e voltassem a brotar.
O que é que você aconselha para os agricultores recomporem os palmais dizimados nos últimos anos?
Bom, é preciso replantar esses palmais. Os produtores vão ter, muitos deles deixaram já fragmentos de palmais para que tivessem mudas, tivesse onde obter mudas para fazer os novos plantios, e aqueles que perderam vão ter que realmente remover as plantas mortas e replantá-las, porque não tem outra forma. A palma é uma cultura muito importante, muito mais resistente à seca do que o capim ou outras culturas. No entanto, mesmo ela sofreu, e aí vão ter que ser repostos os plantios.
E podemos dizer então que é urgente o replantio dos palmais.
É urgente mesmo, porque você, agricultor do semiárido, não pode ficar sem uma forrageira como a palma.
Claro, porque com a palma na propriedade, você consegue suprir boa parte da demanda por água dos rebanhos na época da seca, né?
E dá para acreditar que as palmas ou raquetes são formadas por 90% de água?
Oxe, então ter um palmal é quase como ter uma fonte de água alternativa na propriedade.
Sim! É muita água para uma planta só. Imagine com um monte delas.
E tem mais. Quando as plantas ficam maduras, não é preciso se preocupar em cortá-las.
É isso. As plantas podem ser usadas só quando acabar toda a comida para os animais.
E se na propriedade existir outras fontes de alimentos, o palmal pode ser deixado como uma reserva forrageira para uso apenas quando a seca apertar.
Por isso, a importância do nosso programa de hoje. A multiplicação rápida de mudas de palma para que se possa agilizar a recomposição dos palmais no semiárido. Vamos continuar a nossa entrevista com Carlos Gava sobre a propagação da palma forrageira.
Então, no momento, há pouca disponibilidade de material propagativo para produzir mudas.
É verdade, sim. Com a seca e as pragas, houve uma redução muito forte da disponibilidade de material. Então, variedades mais comuns que antes custavam de 3 a 5 centavos uma raquete para plantio, hoje custam até 30 centavos. As variedades que são resistentes à cochonilha do carmim, a grande praga da palma nesse momento, custaram até de 50 centavos a 1 real por unidade. Se nós considerarmos que o produtor precisa no mínimo em torno de 10 mil plantas, 10 mil raquetes para plantar um hectare, isso significa de 5 a 10 mil reais só de material propagativo para plantar esse um hectare de palma. Então, há sim baixa disponibilidade, precisamos desenvolver uma forma de aumentar a disponibilidade de material.
O que é que a Embrapa tem pesquisado no sentido de desenvolver esses métodos de propagação de mudas?
Com esse custo para se implantar um hectare de palma e principalmente substituir as variedades sensíveis à cochonilha do carmim por variedades resistentes, que são as mais caras, foi preciso desenvolver um método que permitisse a propagação mais rápida desse material e a baixo custo. A propagação mais rápida conhecida seria in vitro, feita em laboratório, mas o custo de produção é muito alto e dependeria muito de apoio governamental para ser executado. Mas nós, nos últimos anos, tentamos desenvolver um método simples que pudesse ser utilizado pelo próprio produtor na sua propriedade, sem necessidade de laboratório, nem nada, apenas algumas instalações simples, para que ele mesmo pudesse, a partir das raquetes que ele tivesse na propriedade ou então que ele adquirisse, fazer uma propagação mais rápida da palma forrageira.
E como toda técnica precisa ser explicada, o pesquisador Carlos Gava vai nos explicar agora como é possível fazer de forma rápida muitas mudas de palma.
Pitacos da Hora.
Que método seria esse assim? Como é que o agricultor em sua propriedade poderia executá-lo?
O método é simples, trata-se simplesmente de fazer fragmentação, fazer cortes da raquete. Isso nós observamos que acontece naturalmente, observando uma propriedade onde as raquetes que eram cortadas e oferecidas aos animais, alguns pedaços que caíam em pontos que o animal não tinha acesso, não conseguia comer, eles começavam a brotar. Nós imaginamos que se esse pequeno broto, esse pequeno fragmento fosse protegido de alguma forma, ele poderia gerar uma nova planta. E isso se justificaria em um momento como agora, em que a raquete é muito cara e que a propagação por outra estratégia para repor o material que foi perdido seria muito caro. Então, essa preocupação toda em desenvolver esse método seria uma coisa que o produtor pudesse fazer, que essa fragmentação de material é muito simples e que o custo vai ser baixo.
Ô Gava, como o produtor pode fazer a propagação da palma na sua propriedade? Quais são as etapas desse processo, hein?
Bom, existem algumas etapas que são chaves no processo. A primeira delas é a escolha do material que vai usar, a escolha das raquetes. É preciso escolher raquetes que não tenham sintomas de ataque de doença, nem ocorrência de pragas. Não dá para levar para o processamento uma raquete que já tenha lá uma grande necrose, uma podridão causada por um fungo qualquer, ou então que já tenha ataque de cochonilha do carmim ou cochonilha de escamas. O segundo deles seria pegar essas raquetes após a colheita e fazer um tratamento que é simples. Seria simplesmente pegar essa raquete e mergulhar em um balde contendo lá uma solução de inseticida e fungicida. E alguns inseticidas já são recomendados para cultura, é só procurar nas lojas os inseticidas recomendados. E fungicida não há nenhum, mas o oxicloreto de cobre ou hidróxido de cobre é um fungicida simples, ou qualquer outra base de cobre, é um inseticida simples, de amplo espectro e que vai ser bastante eficiente e não é tóxico ou tem baixa toxicidade ao ambiente e ao operador, ao ser humano. Bom, em seguida vem a fase de corte das raquetes. Esse corte das raquetes, a obtenção desses fragmentos, vai depender da vontade do produtor. Ele pode simplesmente pegar essa raquete e cortar em 4 ou 6 pedaços, como também pode chegar até mesmo, como nós fizemos, até 15 fragmentos de raquete para cada uma delas. E os melhores resultados que nós tivemos foram com pedaços a partir de 3 por 5. Uma coisa importante é que esses fragmentos tenham pelo menos 2 gemas. Essas gemas são aqueles olhinhos onde ficam aqueles espinhos das raquetes, porque dali é que vão sair os novos brotos. Então, uma delas vai dar origem a uma raiz, deve ficar enterrada. Uma segunda gema daria origem a uma nova brotação. Então, é importante que tenha pelo menos 2. Mas fragmentos maiores certamente vão ter mais dessas. A seguir, a fase importante é a cicatrização. Esses cortes todos são grandes feridas onde pode entrar fungos e outros patógenos que vão causar podridão da raquete. Então esses fragmentos, essas raquetes após o corte, devem ficar em um lugar relativamente protegido, principalmente da água. Em período de seca, ela pode ficar simplesmente embaixo de uma árvore sem problema, mas se for no período que tenha começado a chover, é melhor que fique em um lugar protegido, que não vai ter umidade e nem muita poeira para causar essa contaminação e depois podridão. Uma fase simples seria o preparo de substrato, encher os saquinhos. Um substrato pode ser substrato muito simples, simplesmente solo puro, ou então um solo superficial, ou então um solo com a mistura 3 para 1 ou 2 para 1, com esterco caprino ou esterco bovino. E aí a inserção desse fragmento tem que ser muito cuidadosa. Não é possível pegar um fragmento e pressionar contra o solo para que ele penetre. É preciso colocá-lo com cuidado, porque essas partes que foram cortadas são muito sensíveis e pode se abrir e dar de novo origem à podridão e perda de todo o trabalho. A irrigação. A palma exige muito pouco. Então, logo após a emissão dos primeiros brotos, que vai ser feito com a própria reserva de umidade do fragmento, deve-se começar a fazer as primeiras irrigações, mas molhando essas plantas, esses saquinhos de muda, por duas vezes por semana é mais do que suficiente, ela vai crescer perfeitamente. A partir daí, começar a acompanhar o crescimento, vigiar aí se não vai surgir uma praga, por exemplo, a cochonilha de escamas pode acontecer nessa fase, se acontecer, fazer um tratamento com inseticida, recomendado para cultura, e o plantio deve ser feito logo após as primeiras chuvas, considerando que o melhor desempenho nós obtivemos com a muda que já tinha uma segunda raquete. Geralmente, a primeira raquete é muito pequenininha, a primeira brotação é pequena, e a segunda já dá origem a uma raquete maior. E como essa raquete pequena ela pode não suportar o peso, o ideal é que nós façamos o enterrio da raquete, de todo o fragmento e da primeira raquete, para que a segunda raquete seja realmente a sustentação da planta após o crescimento. Senão corre o risco de qualquer o excesso de peso mesmo provocar o tombamento dessa planta.
Você percebeu, ouvinte produtor, você também pode cultivar a palma em sua propriedade. É só seguir as etapas que o pesquisador Garfa falou para a gente ainda há pouco.
Beleza! E agora vamos conhecer o trabalho que o engenheiro agrônomo da Embrapa Semiárido, Elias Moura Reis, está desenvolvendo no território do Araripe, em Pernambuco, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
Elias, como é que o projeto está atuando lá naquela região?
Bom, o projeto Brasil Sem Miséria, hoje no território do sertão do Araripe, ele está atuando em duas correntes, que nós chamamos de eixos transversais. O primeiro deles é o eixo transversal de galinha caipira e o segundo de implantação de kits de irrigação para agricultores familiares. No eixo de galinha caipira, o que nós estamos fazendo é uma, por ser a região já uma região produtora desse tipo de alimento, né, de aves, de galinha caipira, o que nós estamos fazendo é adequando, é organizando essa produção dentro das unidades dos produtores. Nós estamos trabalhando principalmente a questão do processo produtivo e também do processo sanitário, ou seja, fazendo com que essas aves possam produzir mais, tanto carne como ovo, e a questão das doenças, né? Principalmente utilizando alternativas encontradas na própria comunidade, visto que são produtos químicos, são caros, são de difícil acesso para eles em função da renda que eles têm. Então nós estamos trabalhando, procurando alternativas homeopáticas de plantas da própria região que possam minimizar essas doenças que acontecem com essas galinhas.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
E assim vamos ficando por aqui, amigo ouvinte.
Anote aí os contatos da Embrapa Semiárido para obter mais informações sobre o programa de hoje.
DDD 87, telefone 3866-3600.
Repetindo, DDD 87, telefone 3866-3600.
Se preferir, entre em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília por meio de um telefone fixo ou um orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Grande abraço e até a próxima.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal,
Brasil, pátria educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Marcelino Ribeiro. Edição, Francisca Cânovas. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Semiárido.